Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa no YouTube em jp.com.br/pingos, no Facebook em Jovem Pan News e no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil, hoje é sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019, aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, meu compadre Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
Boa noite, compadre Felipe.
E lá de Brasília, nosso compadre José Maria Trindade, muito elegante, né, Augusto?
Onde é? Eu queria saber onde é que vai o Zé hoje à noite, eu vou mandar seguir.
Sextou, Zé Maria, boa noite.
É, eu vou sair por aí, muito boa noite.
Boa noite, Zé. Se perguntar por mim, diz que eu fui por aí. É, vamos aos destaques de hoje. PT, CUT e MST lançam manifesto em solidariedade ao governo venezuelano.
Justiça manda desmantelar o circo lulista erguido em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba.
E vamos falar sobre o ator negro acusado de forjar um ataque contra si nos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais, você acompanha os Pingos nos Is de hoje, que está só começando, e você, como sempre, pode e deve participar do nosso programa, mandando a sua mensagem curta, em áudio ou em vídeo, com o comentário que você quiser sobre o tema que você escolher. Diga, por favor, no fim o seu nome e o nome da cidade de onde você está falando. DDD 011 de São Paulo, o número é sempre o mesmo, quem não anotou, anote agora: 931-17-0620. 931-17-0620. É hora de informação e análise com dinamismo e alegria, é hora de Os Pingos nos Is. Robson, meu compadre, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
Opinião, hora de colocar os Pingos nos Is.
Muito bem, nessa sexta-feira, PT, PSB, MST, CUT e afins lançaram um manifesto em solidariedade ao governo venezuelano. Diz o texto, aspas, denunciamos a intervenção imperialista dos Estados Unidos com o bloqueio econômico e sequestro de bilhões de dólares que estão nos bancos americanos. Repudiamos a ameaça de intervenção militar na Venezuela. Repudiamos as declarações intervencionistas do presidente Jair Bolsonaro e seu chanceler Ernesto Araújo, que rompem com a tradição diplomática brasileira em busca da paz, diálogo e integração regional. Fecho aspas. Também hoje, o petista Jacques Wagner disse esperar que as autoridades brasileiras atuem com serenidade na fronteira com a Venezuela. O senador, em entrevista publicada no site do PT, afirmou também que a política externa brasileira sempre se pautou pela defesa da paz e da não intervenção. E completou, aspas, esses princípios regem o nosso país nas relações internacionais desde o início da nossa república. Sempre atuamos em missões de paz e não de guerra. Foi assim no Haiti, no Líbano e no Iraque. Fecho aspas. Até o momento, nada de Gleisi Hoffmann se pronunciar sobre o fechamento da fronteira com o Brasil por ordem do ditador Nicolás Maduro, de cuja posse ela participou no início desse ano. Na fronteira, a situação segue tensa. Soldados venezuelanos abriram fogo nessa sexta-feira contra um grupo de civis que tentava manter aberta uma passagem na região entre a Venezuela e o Brasil. Uma mulher e o marido dela foram mortos e outras 15 pessoas ficaram feridas. O ataque aconteceu de manhã, quando uma escolta militar se aproximou de uma comunidade indígena. Os soldados abriram fogo com balas de borracha e gás lacrimogêneo quando os voluntários tentaram impedir que os veículos fechassem a passagem. Duas ambulâncias cruzaram a fronteira brasileira, apesar do bloqueio, para levar 5. Augusto Nunes, o pessoal aqui do PT, PSB, MST e CUT está repudiando que haja uma intervenção, quando na verdade o governo brasileiro tem falado de um modo sensato, por meio principalmente do vice-presidente Hamilton Mourão, e de fazer uma pressão política, uma pressão que o Hamilton Mourão falou que não é nem financeira, mas sem recorrer a um intervencionismo. Eles querem que o Maduro caia de podre, como já se convencionou dizer.
É a primeira vez na história que um governo, estou incluindo aí todas as ditaduras, aí as mais sórdidas que já existiram, essas aí do mundo árabe, que caíram há pouco e tal, e a situação de crise durou vários dias, é a primeira vez que uma ditadura porque qualquer governo recusa uma ajuda internacional, uma manifestação de solidariedade com o povo venezuelano que está morrendo de fome e de doença. Qual foi a violência cometida pelo governo brasileiro, pelas autoridades brasileiras ou pelo próprio governo americano? O que aconteceu? Quer dizer, a missão é humanitária. O Brasil está tentando fazer chegar aos venezuelanos os alimentos e os remédios de que eles não dispõem. Então a CUT, o MST, PSB, PT, quer dizer, eles sempre se superam em matéria de cinismo, né? Quando a gente acha que eles chegaram ao limite, eles dão um passo além. Quer dizer, eles manifestam solidariedade ao governo venezuelano. Os países civilizados e democráticos estão solidários com o povo, não com o governo. O Maduro, basta ver a figura dele, a silhueta, que é um sujeito que deve ser pesado em arrobas. Esse cara está comendo muito bem e goza de perfeita saúde. Agora, e o povo? E me vem falar essa turma em política externa, que busca o diálogo, a integração, mas foram eles que instituíram a política externa da canalice, que subordinou o Brasil aos interesses da Venezuela, que fez o Brasil protagonizar aquele vexame em Honduras, que fez o Lula dizer que as manifestações no Irã, pelos indignados com as eleições fraudadas, eram choro de perdedor. Foram eles que tentaram manter no governo paraguaio o ditador lá, o Garanhão de Batina, o bispo lá que foi presidente, me ajude aqui, do Paraguai. Cada diocese, porque ele passava, ele deixava uma prole. Presidente do Paraguai.
O Lugo, que você está falando?
Exatamente.
Fernando Lugo.
Fernando Lugo foi derrubado por meios constitucionais. O Maduro foi ao palácio, com o apoio brasileiro, foi ao palácio do governo paraguaio tentar convencer os militares paraguaios a manterem no poder o Fernando Lugo. Quer dizer, essa turma vem falar em política da conciliação. Eles fizeram no exterior o que sempre fizeram aqui, dividirem nós e eles, e fizeram o Brasil, submeteram o Brasil a vergonhas, a situações vergonhosas que não têm precedentes. Essa é mais uma.
Essas declarações são mais no sentido de, olha, não pega pesado com os nossos aliados não, né? Então, deixem eles lá fazendo o que eles estão fazendo, que é muito mal para a população venezuelana.
Zé Maria Trindade. Eles são contra a ajuda humanitária, é isso que eu queria que eles dissessem. Eles acham que não devem entregar comida nem remédio.
Deixa eu só complementar aqui a nota. Duas ambulâncias cruzaram a fronteira brasileira, apesar do bloqueio, para levar 5 feridos a um hospital de Roraima. Em meio aos registros de violência na fronteira, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião de emergência no Palácio do Planalto para tratar da crise na região. Ficou decidida a criação de um gabinete para acompanhar o caos na Venezuela. José Maria?
Pois é, discurso, né? Só discurso. Porque a situação na Venezuela é uma crise que já ultrapassou a crise política. É uma crise mesmo de assistência, como disse aí o Felipe, né? E uma crise social imensa e sem parâmetros. A gente fica falando e não tem ideia mesmo de como está aquela situação. Gente, sem remédio, remédios básicos. Por exemplo, assim, se a pessoa tem uma dor de cabeça ou acorda com febre, ele não tem uma farmácia para ir buscar. Então, não ajudar e não fazer mesmo, eu acho que já está na hora. Já passou da hora da interferência mesmo, não acreditar no ser humano, né? É preciso com urgência. Ontem eu falava aqui de que informações mostravam de que o regime Maduro estava próximo do fim, mas eu estou escutando isso há muito tempo, das mesmas pessoas, das mesmas fontes, né? Isso não para, não tem fim, não é possível. Já ofereceram a ele várias saídas. Havia logo no início uma possibilidade de uma saída negociada E a Venezuela está no caos, não é? Vai entrar no caos. Está no caos.
Está no caos.
Esta semana, Augusto e Felipe, uma situação me marcou aqui. Como eu disse, quando eu cheguei aqui em Brasília para cobrir política, que eu cheguei no Congresso Nacional, me assustei com a simplicidade das barbaridades que aconteciam e que eram feitas lá. E eu não me acostumei. E precisou de novo, para me relembrar disso, um deputado cego, né? O Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, ele vendo aquele caos no plenário, era petista chamando o pessoal do PSL de bancada da Praça é Nossa, Alexandre Frota indo ao microfone dizer: olha, se nós somos a bancada da Praça é Nossa, vocês são a bancada da cadeia. Aquela confusão, tentando votar e obstrução, e ele cego ali, vendo tudo com muita clareza, dizendo: olha, enquanto nós estamos aqui obstruindo, estamos impedindo a votação, a oposição por opção, oposição, quer dizer, uma situação, uma oposição cega, uma posição como esta radical, cega, porque o pessoal da Venezuela está querendo a mão estendida do mundo inteiro, não só do Brasil, e nós principalmente que somos vizinhos, né? E aí o deputado cego, que vê mais do que os outros 512 deputados, dizendo: olha, enquanto nós estamos aqui obstruindo, nós temos no Brasil inteiro 60 milhões de brasileiros endividados. Eu acho a situação de dívida uma situação complicadésima. Só não é pior porque existem 13 milhões de desempregados no Brasil. Então, assim, essa fala do Rigoni no plenário, que calou o plenário, ele começou a falar, aí o plenário foi ficando em silêncio, e é a primeira vez que a Câmara dos Deputados tem um deputado cego e que, pelo visto, enxerga mais do que os outros. Por que eu estou falando isso? Porque uma posição assim, defender um governo desse, é uma cegueira sem fim. E me lembra aquela história: quem é o cego da história, como diz o livro, né, o Tratado sobre a Cegueira, do Saramago. Quer dizer, não é possível continuar uma cegueira assim, sendo oposição por oposição e defendendo um governo desse. Ele já caiu de Maduro.
Agora, olha só essa notícia na revista Cruzoé. O índio Pemone Alberto Delgado foi um dos baleados pelos militares da Guarda Nacional Bolivariana hoje. Ele estava em um grupo que tentou impedir os militares de bloquear a fronteira com o Brasil. É esse conflito que eu narrei anteriormente. Foi atendido no Hospital Rosário Verazurita, em Santa Helena de Guairém, na Venezuela. Em um vídeo gravado no hospital, deitado na maca, ele explicou por que foi protestar contra os militares. Abro aspas aqui, olha esse relato. Meu nome é Alberto Delgado, sou indígena. Estou aqui por causa do meu avô, que está doente na cama. Fiz isso pelo meu tio, que está na cadeira de rodas. Fiz isso pelo meu tio, que está fazendo diálise todas as semanas e não tem mais dinheiro. Isso eu fiz por eles. Fui baleado nas duas pernas. Espero que todos os venezuelanos vejam isso. Isso é criminoso. E o único responsável se chama Maduro. Ele tem que sair já. Venezuela, levante-se. Vamos tirar esse criminoso. Fecho aspas. Aí, um índio baleado. E cadê esse pessoal que finge proteger os índios aqui no Brasil? Onde é que aparece essa hora?
Hoje é dia de índio, né? Que eles ficam cantando e tal. Por que que não agem numa hora dessas? Cadê os artistas e intelectuais? Tá havendo um show aí em solidariedade, um show internacional, né? Hoje cedo comentamos no Jornal da Manhã. Não tem um artista brasileiro. Participam bandas, cantores e tal, de vários países do mundo, não tem um brasileiro. Eles se solidarizam com o índio quando convém, né? As posições de esquerda do século XIX que eles defendem. Agora, infelizmente, nós vamos ter a solução dessa crise com alguma rebelião de militares que vão desobedecer a ordem de bloquear a fronteira e vão permitir a entrada dessa ajuda humanitária, porque não é possível que as vítimas venezuelanas desse descalabro, elas não sejam a favor disso. Então, o que está faltando é uma cisão militar, que está para acontecer. E nós cantamos essa bola faz tempo, vai ter que acontecer assim. Não tem outro jeito, ofereceram saídas, o Maduro não aceita. É saída mesmo, vai embora. Agora veja só, para que lugar ele pode ir? Para Cuba. E Cuba está completamente quebrada agora de vez, porque o último que dava dinheiro para Cuba, era o último país, era a Venezuela.
Então a esperança para que haja uma saída pacífica seria a soma da pressão popular com a deserção de militares da alta cúpula. E isso vai acontecendo aos poucos, junto à pressão da chamada comunidade internacional. E de preferência sem a necessidade de uma intervenção que ainda poderia ter outros efeitos colaterais, legitimando eventualmente ações da Rússia, da China em outros territórios. Quer dizer, é preciso tomar cuidado com isso também. Então, está havendo um cerco, por enquanto, um cerco político, econômico, diplomático, e vamos ver se vai haver uma solução pacífica para isso e o Nicolás Maduro vai se render e começar a negociar uma eventual anistia, que ele nem merece. Mas pelo bem do povo venezuelano, pode ser que alguma negociação faça com que ele não vá para a cadeia como deveria.
Vou me arriscar, que é um palpite, eu não gosto de fazer previsões que a gente erra com muita frequência, mas eu vou arriscar aqui, vou abrir uma exceção. É claro que pode acontecer, mas eu duvido de uma intervenção ou russa ou chinesa aqui, porque não é pela geopolítica mundial, aí não é a área deles, nunca agiram por aqui. Só por isso eu acho que eles não vão entrar nessa gelada, porque a Venezuela está completamente isolada e aqui é uma área tradicionalmente mais exposta à influência norte-americana.
O interessante dessa história toda, Felipe, é que se o Maduro tivesse condições econômicas, a Venezuela estivesse bem economicamente, com petróleo e tal, em vez de comprar comida, ele seria capaz de se armar até os dentes. Essa era a estratégia desse regime, esta era a história que estava sendo encaminhada e que foi atropelada exatamente pela quebradeira do país. Exatamente. Por falta de investimentos, não tem segredo.
E em meio a essa crise na fronteira, dados obtidos pelo UOL mostram que a Venezuela aparece em primeiro lugar na lista de caloteiros do Fundo Garantidor de Exportações do Brasil. Em segundo lugar, Moçambique. Em terceiro, Cuba. Apenas em 2017 e 2018, calotes dados por empresas e governos estrangeiros geraram um rombo de 1,38 bilhão de reais ao Tesouro Nacional. É a herança maldita dos governos do PT. Eu já falei meses atrás aqui nesse programa do calote de Cuba em relação aos empréstimos do BNDES. Quer dizer, o BNDES empresta para Odebrecht fazer a obra, vira credor de Cuba, Cuba não paga, queria parcelar o pagamento, mas só para o futuro, então ainda não pagou a dívida por aquela obra que financia, evidentemente, a ditadura cubana, como fez os governos do PT.
Evidente. Como agora, o Brasil maravilha, o Brasil maravilha que o Lula inventou, e até registrou em cartório, né? Parece piada, mas no fim do governo dele, do segundo governo, em 2010, ele foi a um cartório e registrou lá o que ele tinha feito, que era eu chamava de Brasil Maravilha, e dizia o seguinte, é uma comparação, é uma imagem que eu repito agora, porque ela é verdadeira. É o Brasil rico, era o pobretão metido à besta com o fraque puído nos fundilhos, né? É aquele rico de novela, que tem uma roupa só e tá com o buraco ali nos fundilhos, mesmo que é esse o termo que merece. Agora, ficou emprestando dinheiro para todo mundo, financiando meio mundo, num país que não tem infraestrutura. Você sai de São Paulo, você localiza em povo, você percorre em poucos estados, estradas de primeiro mundo, como a gente tem aqui, estrada, rodovias para valer, né? De qualidade alemã, francesa. Tá? Aqui em São Paulo você tem, nos outros estados, sobretudo no Nordeste, você precisa de uma malha rodoviária moderna. Não. Ah, nós temos um porto aqui completamente superado já pelo avanço do tempo, que é completamente congestionado na área do escoamento da safra, que é o Porto de Santos, e o Brasil petista vai construir um porto em Mariel. Até agora não atracou um único navio brasileiro em Mariel.
Zé Maria Trindade.
E o que me assusta nessa história e nessa relação é a falta de garantia, né? Como é que se faz uma obra desse porte, um empréstimo desse porte, e o Brasil assume, né, ali como solidariedade, o governo brasileiro, e é claro que eles não vão pagar e acaba dançando em nome do governo. Já houve vários casos, inclusive a história da Mendes Júnior no Iraque, né, que teve dificuldades para receber e que caindo na conta do Banco do Brasil. Então, assim, como se faz um empréstimo desse porte sem garantias reais, sem possibilidade de retomada? Se qualquer um de nós formos ao banco agora tomar R$100 emprestado, eles vão querer garantia, vão colocar o seu carro, o seu apartamento, enfim, um fiador que tenha imóveis. É assim que funciona. E como é que se faz uma obra desse tamanho sem garantias reais? E além do mais,
não
a Venezuela...
Não tem fiador, né, Zé? Não tem fiador. Uma obra dessas não tem fiador, um empréstimo desses. Tem?
É, fiador o país,
é
mas se o país está insolvente,
né? É o nosso dinheiro,
né?
Fiador é o governo, tá.
E a gente vê uma situação dessa, e a Venezuela tripudiou do Brasil, estatizou unidades da Petrobras, tomou, né? E o Brasil não reagiu, era o momento de reagir. Relações bilaterais, elas são comerciais, elas não são de amiguinhos com amiguinhos, até porque o dinheiro é público, não é do presidente de plantão.
E o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, informou rapidinho, Robson, que pelo menos 800 venezuelanos conseguiram entrar no Brasil ainda ontem, quando Nicolás Maduro fechou a fronteira. A gente vai para o primeiro intervalo comercial e volta já.
Os pingos nos is.
Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço.
Os pingos nos is.
Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. O desembargador Fernando Paulino da Silva Wolf Filho mandou desmantelar o circo lulista erguido em frente à sede da PF. Ele determinou também uma multa diária de R$500 mil, caso os militantes do PT e da CUT não abandonem o local. Gleisi Hoffmann, nessa sexta-feira, prometeu apresentar recurso ao STF, além de proibir atos em frente à PF, pró ou contra Lula, a fim de garantir os direitos dos moradores do local. O desembargador Fernando Paulino da Silva Wolf Filho recomendou a transferência de Lula para uma cadeia de verdade. Olha aí que desembargador corajoso, hein? Segundo a Veja, Frei Chico, irmão de Lula, disse que visita o petista uma vez por mês e que ele está bem. Ele quer sair vivo de lá, comentou o Frei Chico, irmão do Lula. A gente prega aqui, Augusto Nunes, eu acho que você também, não é? Que o Lula cumpra a pena em regime fechado numa prisão comum, numa cela comum. É patético que ele esteja lá com a mordomia de uma sala do Estado-Maior, um criminoso que comandou o maior esquema de corrupção, pelo menos de acordo com Deltan Dallagnol, falou que ele era o comandante máximo, da história do Brasil, foi beneficiado, né? Eu digo isso porque as investigações do quadrilhão, do PT, elas ainda estão em andamento. O Lula foi condenado pela propina recebida em troca de contratos públicos na Petrobras. Mas, obviamente, se é beneficiário da propina e era a figura de liderança no governo, o presidente da República, é claro que ele tinha algum comando sobre o esquema.
Ele quer sair vivo de lá, não tem perigo não, sai, está fazendo exercícios... Ele está lendo, está com tesão de 20. Tá, pelas declarações dele, está cada vez melhor. Está seguindo missa, acompanhando missa todo dia, está lendo bastante. Então não tem problema, não. Não é nesse tipo de prisão, ele vai longe. Agora, por que ele tem essas regalias e outros não? Por quê? Em que ele é diferente, né, dos outros presos? Tá, ele não foi julgado, não teve direito à defesa, tudo. Agora, por que de novo, é porque ele foi presidente? Isso é agravante. Isso é agravante, porque ele desonrou o cargo que ocupou, que é o cargo máximo que se pode chegar numa democracia. Ele traiu o seu eleitorado, traiu os pobres do Brasil, sobretudo, porque o Frei Chico diz que ele quer sair vivo. O Brasil também tenta sobreviver ao desastre que foi a era petista. E temos aí, o Zé Maria acabou de falar dos 13 milhões de desempregados, herança da era petista. Esses sim lutam para sobreviver. O Lula está muito bem, bem demais, está na hora de começar a cumprir a pena, como todos os outros. Simples assim.
Zé Maria.
Fernando Paulino da Silva, né? Da numerosa família Silva.
Silva, eu sou da família Silva.
É, da família do Lula, né? Lula da Silva.
Eu sou Augusto Nunes da Silva, né? Ayrton Senna da Silva, Jane da Silva, Quadros, todos nós, tudo parente.
Não, antigamente, eu não sei se vocês se lembram daquela lista amarelas e tal, a família Silva ocupava metade da
lista.
Você
sabe como é que,
né,
o Milor chama?
Olha só.
Chama Silva, uma vez... ele me deu um livro dele que tinha essa definição, aquele livro que ele põe um monte de tópicos, né? Definindo cada palavra ou entidade, etc. É o dicionário, né? A antologia dele, espetacular. E ele pôs uma dedicatória assim, para Augusto da Silva, o anonimato assinado. O Silva é o anonimato assinado. Silva não é nada. Todo mundo é Silva.
Eu acho que veio atrasado, atrasou, demorou demais essa decisão. Eu disse aqui várias vezes de que, gente, imagina um cidadão que compra um apartamento ali e tal, e de repente se vê diante de um circo, uma besta. Bom dia, senhor presidente! Boa noite! Pelo amor de Deus, ninguém merece uma situação dessa. A rua é pública para passar, para usar, mas não para tomar conta como se fosse um acampamento. Gente, isso demorou demais e fez muito bem o juiz. E eu acho muito difícil o Lula sair da cadeia, porque outras condenações virão. Nós temos a certeza de pelo menos mais uma condenação, né? Que é o caso da compra do terreno para o Instituto Lula. No caso do sítio, deve ter a condenação em segunda instância, se não aumentar a pena, como vem a tradição, né? E aumentando a pena da segunda, ele já ficará com 37 anos, por aí, deve ser o cálculo que eu estou fazendo. Então, na terceira condenação, ele irá para 50 anos. Eu acho que está na hora também de sair de lá da Polícia Federal, do Estado Maior. É quase igual ao Estado Maior, porque Estado Maior é uma denominação militar, mas é o comando da Polícia Federal. Isso deve incomodar muito, deve ser muito caro tomar conta do Lula, com plantões e tal. Então, acho que ele deve sair de lá, evidentemente, não jogando numa cadeia junto com todos, porque algumas pessoas devem ser separadas. Por exemplo, policiais, pessoas envolvidas na justiça como promotores, juízes e tal, tem que estar num lugar seguro, o Estado tem que tomar conta. Mas ficar lá no comando da Polícia Federal, eu acho um exagero e um desacerto.
Agora, Zé, veja bem, né? É um negócio que eu quero esclarecer. Isso é um bando de gatos pingados, né? Tem ali o quê? 20, 30 pessoas. Mas vivem do quê? Tá errado, né? O Brasil errou ao parar de punir a vadiagem. Porque vadiagem é isso aí. É gente que parece gozar de boa saúde, não tem nenhuma fonte de renda conhecida e fica lá na rua gritando bom dia, presidente, boa noite, presidente. Eles vivem do quê? Tudo vagabundo, né?
De migalhas, e tem alguém financiando, com certeza.
Pronto.
E a origem do dinheiro, Augusto, não é a origem do suor, como todos nós.
Exatamente.
Que saímos de casa de manhã, nos despedimos de esposa,
né,
e filho, e vamos à luta. Porque quem ganha dinheiro com suor, quem ganha dinheiro seriamente, não faz esse tipo de financiamento.
É isso aí.
A gente vai para mais um intervalo comercial e volta já.
Os pingos nos is.
Primeiro lugar, ação com opinião.
Os pingos nos is.
Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, e lá de Brasília, José Maria Trindade. A Folha de São Paulo informa que o novo ouvidor agrário nacional do INCRA, Coronel João Miguel Souza Aguiar Maia de Souza, É isso mesmo, são dois Souzas, um com Z e um com S. Que beleza, hein, Augusto? Enviou um documento às superintendências do órgão com a orientação de que seus chefes subordinados não recebam mais entidades ou representantes que não possuam personalidade jurídica, caso do MST. O ouvidor afirmou que não deverão ser atendidos invasores de terras. Estes devem ser notificados conforme a lei. Ou seja, é o fim do diálogo com o MST. O MST tem um monte de invasor de terra e acaba não podendo responder como grupo, Augusto, porque não é, é uma personalidade jurídica. Então é preciso enquadrá-los muito bem.
Até que enfim, né? Até que enfim. Pelo seguinte, você viu que eles se chamam de coordenadores, né? O João Pedro Stedley, por exemplo, ele é há 20 anos, 30 anos, ele está sem trabalhar também há um tempão. Ele é coordenador do MST. O que é isso? É coordenador. Então vem aqui, tá, coordenador do programa. Não, você é âncora aqui, você é âncora. O Zé, eu, a gente comenta, mas o que é coordenador? Coordenador não é nada. Coordenador é uma maneira, é um cargo que eles inventaram para não ter nenhuma responsabilidade jurídica e, portanto, não pode nem ser notificado como criminoso. O João Pedro Stedley é suficientemente cafajeste para dizer, não, nem com esse direito esse pessoal do MST, eu tenho nada com isso. Aliás, que é a única verdade, não sei lidar com foice, nem com martelo, só vejo isso em bandeira da antiga União Soviética e do próprio MST. Então é o seguinte, acabou a mesada do governo, eu quero saber do que é que esses caras estão vivendo também, agora eu estou nessa cruzada. Eu quero saber se pra gente é complicado ganhar dinheiro e tal, a gente trabalha bastante, temos empregos conhecidos, local de trabalho. Eu quero saber esses outros aí vivem do quê? Eles não param de circular. Esse João Pedro Stedley aparece em palanque na Venezuela. Depois ele está discursando no Paraguai, sempre contra o Brasil. Aliás, lamentei muito, né, que ele não estivesse na Venezuela antes do... no dia do fechamento da fronteira para ficar por lá. E aí ele ia combater do lado que ele realmente defende. Eu adoraria ver o João Pedro Stedley nesse papel. Agora, até que enfim, o governo teve, um governo, teve coragem de dizer, olha aqui, vocês não existem, portanto, eu não vou conversar com fantasmas. Vocês não existem. Acabou. É, né? Coordenador não é nada. Então, até logo.
E ainda fazem escolinha de criança para doutrinar com aqueles gritos de guerra pra do MST.
Mentira, exatamente.
José Maria Trindade.
É, o coronel não é fácil, não. E veja bem que ele é o ouvidor, né? Que,
é.
Teoricamente seria o cara de ouvir as pessoas e tal. E só ouvir. Ouviu e pronto. Não, não, não tem um poder de decisão. Mas o coronel acertou. Tem que começar por aí. Mesmo para ouvir, você precisa saber com quem está falando. Então, se vai alguém lá reclamar ou mesmo pedir alguma providência, aí tá bom, qual é o seu nome e qual é a sua identidade? Como se trata de instituição, a instituição tem que ter um CPF, né? É um CGC, no caso, né? Ou seja, tem que ser registrada regularmente. Se não for registrada, não merece nem ser ouvida, né? Muito menos ser atendida. Já era uma ideia do governo. E eu sei também que haverá um cadastramento geral e informações serão definidas ali do que cada instituição quer. No governo Fernando Henrique Cardoso foi aprovada uma legislação muito interessante. Fazenda invadida não pode ser objeto de reforma agrária. E por 20 anos, ou seja, se quer que uma fazenda não seja colocada para a reforma agrária, não invada. E houve um momento, Felipe Augusto, curioso, em que o Estado era o único comprador de terras no Brasil, porque o valor dos imóveis caiu muito, ninguém tinha dinheiro para comprar fazenda, e aí o que, que eles faziam? Os próprios donos das fazendas incentivavam a invasão, e aí o INCRA comprava e pagava muito bem o preço da fazenda. E veja que falcatrua, e plantava essas pessoas lá, sem nenhuma estrutura, sem água, sem energia. É evidente que ninguém vive na terra como tatu, né? Usa a terra para produzir, mas se não tem o mínimo necessário, não se produz nada. Então, houve uma fábrica de invasão para vender terra. Quer vender uma fazenda, não acha quem compra, incentivava uma invasão e vendia para o Estado. Aí o ex-presidente Fernando Henrique aprovou essa lei, o que diminuiu muito o número de fazendas invadidas exatamente para vender.
Muito bem, agora vamos a um caso internacional que é muito interessante e tem a ver com outro que ocorreu na corrida eleitoral aqui no Brasil em 2018, e a gente comentou na ocasião. O ator Jussie Smollett, é assim que se fala, eu não conheço muito bem não, da série televisiva Empire, foi preso em Chicago sob a acusação de forjar um ataque racista e homofóbico contra si mesmo. Negro e assumidamente homossexual, Smollett alegou em 29 de janeiro ter sido vítima de um crime de ódio. Dois homens o teriam agredido e insultado. Investigação policial, porém, constatou que o ator pagou $3.500, são R$13.000, para que dois irmãos nigerianos o atacassem e provocou hematomas no próprio corpo. Também teria mandado uma carta insultuosa para si mesmo. Ainda de acordo com a polícia, Smollett estava insatisfeito com seu cachê na série televisiva e armou o ataque para, de alguma forma, obter aumento. O superintendente da polícia de Chicago, Eric Johnson, também negro, chamou a atitude do ator de vergonhosa e egoísta e disse que ele obrigou a corporação a gastar tempo e dinheiro para investigar um falso crime de ódio. Smollett pagou fiança de $100.000 e deve responder ao processo em liberdade. Ele foi removido dos episódios finais da quinta temporada da série Empire, informou a Fox nesta sexta-feira. Vocês associaram aquele episódio da corrida eleitoral de 2018? Então eu lembro para vocês, pego aqui um artigo, um comentário que eu fiz aqui de manhã na época na Jovem Pan, foi em 24 de outubro, vou pegar um trecho aqui, o delegado Paulo César Jardim, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, indiciou por falsa comunicação de crime a jovem de 19 anos marcada com uma suástica, e havia alegado ter sido agredida por supostos apoiadores de Bolsonaro. O laudo do Instituto Geral de Perícias indica que ela se automutilou. Augusto, você lembra desse caso, lembra, Augusto? Então, é um caso clássico do que a gente chama, e muita gente não acredita quando acontece um caso desse, e a gente fica desconfiado que foi um auto-ataque, chama-se Operação Bandeira Falsa, é a False Flag, né? Um termo de origem militar, que significa justamente esse fogo amigo para você fingir que é um inimigo que está te atacando. Então isso foi usado na corrida eleitoral por muita gente que ficava pregando cartaz nazista, fascista, e depois os próprios apoiadores, gente contrária aos petistas, à esquerda, flagrou pessoas anti-Bolsonaro publicando aqueles cartazes para se passar de apoiadores que defendia o nazismo para tentar manchar indiretamente a imagem do então candidato. Augusto Nunes,
merece
esse tipo...
Merece punição exemplar, né? Porque isso aí é um assunto muito sério para você tratar dessa maneira, para você fazer disso um meio de vida. É um meio de você chegar, ficar famoso por 10 minutos que seja e tal. Então merece um tremendo corretivo aí para deixar de bancar o espertalhão. Agora, é claro que o tratamento dado a isso, as dimensões que atribuem a qualquer coisinha que acontece, isso aí acaba chamando a atenção dos espertalhões.
Exatamente.
Por que não? Porque o sujeito fica liminarmente a favor dele já. Imagina o barulho que não fizeram até perceber que o cara era apenas um vigarista aplicando um conto.
Exatamente, você fica adulando determinados grupos da sociedade e acaba surgindo nesses grupos também as pessoas que tentam se aproveitar dessa adulação. Então elas forjam um ataque e naturalmente vem uma série de pessoas apoiá-las e atacar os seus adversários como se eles estivessem cometendo um crime que na verdade não existiu. A gente viu isso no Brasil no ano passado e está vendo agora nos Estados Unidos, Zé Maria.
Pois é, ele foi punido, viu, Augusto? Vai perdeu já o emprego, a participação
ótimo
na série, não teve aumento salarial,
ótimo,
como ele pretendia. Ele teve que pagar $100.000 aí de fiança para sair, vai responder o crime de falsa comunicação e vai ficar marcado para sempre. Eu tenho nojo dessas pessoas porque, na verdade, elas desvirtuam, às vezes, campanhas que podem ser sérias ou posições que são sérias. Eu estou falando, queria estender um pouco aqui, Felipe, para o que está acontecendo na rede. No caso do Brasil, daquela suástica, está comprovado que foi ela que fez a posição, os peritos. Gente, os peritos estudam, analisam, sabem a profundidade dos riscos, a posição, sabem quando se trata de automutilação. E isso é crime, além, evidentemente, da falsa comunicação. Mas eu queria alertar que a rede está cheia desse tipo de gente nojenta que aproveita do sentimento humanitário das pessoas para tirar proveito. A gente viu casos aqui de pessoas que diziam estar grávida de 4 filhos e recebeu ajuda de todo mundo, aproveitou da boa-fé de muitos, recebeu ajuda e sumiu com dinheiro, depois foi presa por conta disso. Isso é estelionato, já é outra ponta. E também na rede, pessoas que inventam doenças, que apresentam, exploram filhos, ou mesmo nem são filhos, são pessoas que tiram fotos e tal, e pedem dinheiro pela rede. Essas pessoas...
Zé, quando você fala rede, é a internet, né, que você está falando, só para deixar claro para o público.
Como?
Quando você fala rede, é a internet, as redes sociais.
Exatamente, é a internet. Usa os veículos aí ligados na internet, né, as mídias sociais, Facebook, e chega muita corrente através do WhatsApp e tal, ajudem e tal. E nem todos são sérios. Eu estou dizendo que eu tenho nojo dessas pessoas porque abusam de um lado humano e acabam atrapalhando e confundindo, às vezes, pessoas que precisam mesmo de ajuda. Então, eu estou aproveitando esse caso para dizer que nas mídias sociais aparecem pessoas pedindo dinheiro e que nem sempre são sérias. E essas pessoas que usam disso, isso é um crime, repito, é um estelionato, acabam confundindo quem tem boa fé e quer realmente ajudar alguém.
Eu quero lembrar aqui que na primeira propaganda eleitoral do Fernando Haddad no segundo turno, no dia 12 de outubro, a apresentadora havia narrado que nos últimos dias multiplicaram-se os ataques motivados pelo ódio de alguns seguidores do candidato Jair Bolsonaro. Abro aspas precisamente para narrativa da apresentadora. Diversas mulheres passaram a ser agredidas nas ruas do país. Uma jovem de 19 anos afirmou ter sido arrastada por 3 seguidores de Bolsonaro e teve uma suástica nazista entalhada no seu corpo com um canivete. Fecho aspas. Quer dizer, isso foi propaganda eleitoral. E depois foi descoberto que foi uma automutilação. E o Haddad ainda havia afirmado no Twitter, no dia 10 de outubro, que a jovem foi praticamente sequestrada por 3 apoiadores do Bolsonaro. E aí depois, questionado por jornalistas sobre a conclusão da polícia, o Haddad simplesmente respondeu: o caso eu lembro, mas eu não li nada disso.
É isso aí, exatamente.
Com aquela cara de pau, exatamente. Ele saiu de fininho, não comentou mais
não
nada.
Não voltou mais ao assunto.
Simples assim. A gente segue em frente. A Polícia Federal deflagrou nessa sexta-feira uma operação a partir de inquérito no STF, tendo como principal investigado o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que também é presidente da legenda. A operação, batizada de compensação, foi autorizada pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. A PF investiga supostos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. O inquérito foi aberto no Supremo em setembro do ano passado, por decisão do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato. O objetivo do inquérito é investigar, além do presidente do PP, senador Ciro Nogueira, o ex-ministro e atual prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, e os executivos da JIF, Joesley Batista e Ricardo Saldi. Conforme a PGR, Procuradoria-Geral da República, se apura o suposto pagamento de propina ao senador para que o partido, olha só, apoiasse o PT. Propina para apoiar o PT em 2014 e em 2017, para que o PP não apoiasse o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Acredita-se que Ciro Nogueira usava um supermercado como forma de receber propina de Joesley Batista em dinheiro vivo. PP, Zé Maria Trindade, virou o partido da propina?
Aqui nós temos senadores e deputados com registradora, ou seja, ação política paga, né? Atuação política paga. O Ciro Nogueira, ele teve o patrimônio aumentado em 8 vezes, o que é muito suspeito. Ele recebeu dinheiro e a defesa dele, que é assinada por quem, né, Augusto? Quem é o defensor dele? O Antônio Carlos de Almeida?
Castro. Sim! O Cacai vai de bermuda ao Supremo.
Nessa operação, ele disse que recolheu apenas documentos que foram liberados na ação anterior. Não, foi além. Inclusive, o irmão dele está sendo investigado por, nesse caso, é lavagem de dinheiro. 43 milhões de reais. E aí envolvia aquela história fantasiosa de doação para a campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores para Dilma. Não foi, foi dinheiro de propina mesmo, né? Troca política. E também dinheiro vivo. Nós já falamos aqui também, né, que as investigações apontam supermercado, posto de gasolina, principalmente supermercado, que é tradicional, que recebe dinheiro vivo. Essa coisa que eu já considero antigo, a história de dinheiro vivo, tem que acabar, eu acho que em 10 anos no máximo. A primeira vez, eu te confesso, a primeira vez que eu vi no Congresso a apresentação de um projeto para extinguir o dinheiro vivo, achei aquilo a coisa mais estranha do mundo em 20 anos. Hoje não, eu acho que já estamos caminhando aí para extinguir o dinheiro vivo, né, e ficar o dinheiro eletrônico. Hoje todo mundo tem maquininha para lá, maquininha para cá. Então, os supermercados eram usados exatamente para recolher o dinheiro vivo. Ninguém pode chegar e pedir 4 milhões de um banco. Quer dizer, pode, se houver a conivência com o banco, né? Mas isso aí está na delação da JIF, com provas e tal. Tá, hoje foi a operação, e o interessante é que antigamente, Augusto, você se lembra, quando tinha uma investigação no Senado, o presidente do Senado, todos diziam, olha, pera lá, alto lá, isso aqui é uma casa de respeito. Agora não, entrou na maior normalidade. O profissional da Polícia Federal, a gente já sabe onde ir, já conhece o Senado, já conhece a casa do investigado, o policial da Câmara já cumprimenta, e aí, tudo bem? Lembra do jogo do final de semana? Quer dizer, tudo na normalidade. Agora, a novidade, hoje, durante um café da manhã, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, foi muito claro. Diz que ele vai ter que responder, e isso, pronto, não tem nada a ver com o Senado. Senado é uma coisa, voto de senador é uma coisa, atividade parlamentar é uma coisa, roubo de dinheiro público é outra coisa, e o senador vai ter que responder para lá. Tanto ele como o filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, segundo disse no café da manhã o senador Davi Alcolumbre. Quer dizer, é uma luz nova, né, diante dessa normalidade de investigação de um senador. Eu não acho isso normal nunca. Como um senador da República pode ser investigado? Agora, a minha admiração não é no sentido de que ele não pode, é o contrário. Como um senador da República, como uma pessoa chega ao Senado da República com tantos processos, não é o primeiro contra o senador Ciro Gomes, o Ciro Nogueira, né? O presidente nacional do PP, um dos maiores partidos do Congresso.
Pois é, bom, vamos lembrar que o PP, a trinca que organizou o Petrolão, foi formada por PT, PMDB e PP. Eles atuaram ali.
O Janene era o chefe lá.
O Ciro Nogueira está tão habituado a receber, eu estava falando hoje cedo, Jornal da Manhã, está tão habituado a receber a visita da polícia que ele já chama pelo nome os caras, ele se conhece. Os outros já chamam logo de Ciro. Não é nem senador, não. Se não tiver ninguém para livrar no Supremo, esse cara aí é um dos mais antigos prontuários que dispõe do direito de ir e vir. Está na hora de engaiolar um desses, né? Olha lá. A Operação Lava Jato, isso tudo, precisa, é ad infinito mesmo, precisa continuar para cima dessa turma. E não tem, não. Agora é senador. Tá, a polícia, imagina quantas vezes a polícia foi à casa deles, é. Mais que os parentes. Mais que os parentes, esse cara é capaz de fazer aquelas alianças, né? Que ele apoia um cara do PP, é candidato a isso, ele apoia o Wellington Dias pro governo do Piauí, apoia o Haddad como candidato a presidente. Quer dizer, esses caras fazem qualquer negócio por dinheiro.
Aliás, você falou aí do Jornal da Manhã, eu adorei quando você comentou. A Venezuela fechou.
Ah, sim.
A Venezuela fechou a fronteira com o Brasil. Você diz, pena que a Gleisi não estava do lado de lá.
Estava, né? Do lado de cá. Ela podia estar do lado de lá com um monte de gente. Ah, não é?
Não pode voltar, não.
O Maduro devia, já que ele está precisando de gente ao lado dele, ele devia ter organizado um congresso lá do Foro de São Paulo. Imagina que maravilha, junta a turma toda e fecha a fronteira. Fica lá.
Olha, sobre a JBS, é bom lembrar que em 2014 ela havia separado 40 milhões de reais para o PT e sua campanha presidencial, segundo o delator Ricardo Saldi. Eu fiz um comentário sobre isso aqui meses atrás, mas as demandas, ou pedidos de propina, eram tantas que ao final da eleição a JBS havia repassado cerca de 350 milhões de reais para o PT. Saldi contou ter comprado a pedido do tesoureiro da campanha da Dilma, Edinho Silva, os partidos da coligação da chapa Dilma Temer. Os partidos que receberam dinheiro da JBS foram o PP, que é notícia hoje, o PR, o PRB e o PCdoB. Só o PR teria recebido 36 milhões de reais de propina, de acordo com o depoimento. Então, Joesley Batista estava lá pagando esse pessoal e a operação de hoje é derivada disso. Tanto que eu citei aqui que o Edinho Silva também está enquadrado, também está investigado nesse inquérito. Vamos ver o que vai acontecer com essa turma, se alguém aí vai parar na cadeia. A gente precisa chamar o comercial, Robson? Então vamos chamar mais um comercial e voltamos já.
Jovem Pan. Jovem Pan. Os pingos nos is.
Agora você não...
Os pingos nos is.
Salve, salve. Estamos de volta com os pingos nos is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. Em café da manhã com jornalistas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diz que está todo mundo querendo aprender como funciona a articulação política do governo de Jair Bolsonaro. Aspas, é um modelo que nunca foi adotado e toda ação tem uma reação, fecho aspas. O presidente do Senado comentou que durante 30 anos o parlamento se acostumou a negociar votos por meio da distribuição de ministérios, por exemplo. Completou, era uma conta, era a conta do ministério, algo que foi feito durante 30 anos. Agora está todo mundo querendo aprender. Davi Alcolumbre ainda disse que não acha que dá para tocar no Congresso a reforma da Previdência junto com o pacote anticrime de Sérgio Moro. Tá aí o Davi Alcolumbre, Augusto, dizendo que o costume, praticamente, era o toma lá, dá cá. E agora a gente tem de observar se o governo Jair Bolsonaro vai precisar, alegadamente, recorrer ao toma lá, dá cá.
Acho que, por enquanto, as coisas vão indo muito bem. E tá ficando evidente que as coisas mudaram e que não vão reabrir o balcão de compra e venda de votos, né? A favor, contra e tal. É, e veja bem, hein? Esse cara, esse senador Davi Alcolumbre, ocupa um cargo que poderia estar neste momento nas mãos de Renan Calheiros. Imagino que ele não iria estar fazendo, né? Tentando conseguir coisa para o filho, pressionando aqui, achacando ali. Acabou isso. Acabou. Acho muito justo que qualquer senador diga: olha, não devemos votar simultaneamente o pacote anticrime e a Previdência. Tudo bem, até aí vou. O outro deputado que chega e diz: olha, precisamos mudar esse ponto. Acho sensato fazer tal e tal mudança agora. Só o PT, que é um zero à esquerda, vem com aquela de sou contra. Então não há o que conversar. E os que pedirem dinheiro, já eles ainda não sabem que já viraram caso de polícia. Porque pedir verba para isso ou para aquilo é pedir dinheiro, sim, é vender voto. É vender voto. As obras necessárias serão feitas, sim. Para isso, o Estado precisa recuperar, a União precisa recuperar a capacidade de investir. Você só vai recuperar a capacidade de investir se você fizer reformas, as reformas necessárias, das quais a prioritária, entre as quais a prioritária é a reforma da Previdência.
Zé Maria Trindade, esse negócio de estar todo mundo querendo aprender, que tal eles aprenderem a observar o conteúdo da matéria legislativa?
Estuda,
observar o texto das leis que estão sendo propostas, das propostas de emenda de Constituição, para ver se elas são interessantes para o bem do Brasil. Que tal fazer isso? Por que eles não conseguem, né, Zé Maria?
Pois é, precisou um cego, né, que enxerga, eu repito, enxerga muito mais do que os outros deputados, né? Falar exatamente isso, né? Gente, nós estamos aqui para dar resultados à população. Olha, esse encontro com o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, na residência oficial, 8 horas da manhã, foi uma conversa boa. E ele mostrou ali de que a primeira coisa, Essa história de dizer que o presidente da Câmara e o presidente do Senado vão coordenar a bancada do governo e aprovar e negociar em nome do presidente e tal, isso não vai existir. Houve esta avaliação do próprio governo, houve esta avaliação do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e, pelo visto, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, não aceitaram. Veja bem, é uma loucura isso, porque seria a terceirização da política. O presidente da República tem que fazer política, tem que traçar esta relação, e essa relação ainda não está clara, com o Congresso Nacional. Dar ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado o poder de articular seria reduzir esta força da presidência da República num país presidencialista. Então, isso está descartado. Nesse café da manhã eu já falei também, ele relatou que não vai dar porto seguro para nenhum senador investigado. Senador investigado vai ser investigado como qualquer outro e não terá o amparo político e essa força do corporativismo, né, do espírito de corpo tradicional do Senado, que mais parecia até então uma casa de chá de amigos e de compadres, né? Isso não é. Isso é uma casa política com eleitos pelo povo para tentar solucionar aí os problemas para o povo. E ele falou muito assim, sobre essa história da Previdência. Confirmou o Tasso Gereissati como o nome indicado para ser o relator da reforma da Previdência no Senado e disse aí também que não há como votar as duas questões polêmicas, o pacote anticrime, né, e a reforma da Previdência Social. E ele deixou muito claro ali que o presidente Jair Bolsonaro tem que, com os seus líderes, formar a base do governo. O que aconteceu, e já falei isso aqui, destruíram um mundo político existente, que era esse baseado em troca-troca, fatiar Estado, dava um pedaço para um partido político, outro pedaço para outro, e não era para resolver os problemas do Brasil, era pedaço, era poder para fazer campanha, para fazer dinheiro, caixa de campanha. Está aí o presidente nacional do PP indo para a cadeia, porque deve ir para a cadeia depois, né? É o caminho certo, exatamente por esse tipo de trabalho de fatiar Estado e dar pedaço para um e pedaço para outro, né? Então, destruiu-se esse mundo e não houve a construção de um novo. E aí os partidos estão todos de braços cruzados, esperando a deixa do presidente Jair Bolsonaro. Mas a deixa já está aí. Ele diz que não vai negociar. Ele apresenta o projeto da Previdência, negocia o texto. Ah, não gostou disso, não gostou daquilo, vamos ver aqui. Mas pagar para votar, ele não tem como. Ele não tem dinheiro para fazer isso, porque ele não está recebendo dinheiro de um Joesley Batista. Não há mais a irrigação. Não há mais a irrigação. Então tem que se construir um modelo de negociação no mérito, no projeto. É assim que se faz. Já está pronto. É os deputados e senadores que não querem ver, fazem questão de não querer ver. Já houve aí essa sinalização do banco de talentos, onde os partidos indicam representantes aí do segundo escalão, mas os deputados não querem porque isso aí não tem orçamento, não tem dinheiro. Então eu acho que o presidente Jair Bolsonaro já indicou como será. Os deputados e senadores que não querem ver.
Legal, Zé Maria Trindade. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou em evento nesta sexta-feira, atenção, hein, que as privatizações feitas no passado permitiram maior acesso a meios digitais à população, inclusive a prostitutas que hoje podem marcar seus compromissos dessa forma. Vamos assistir, Robson.
Lembra-se que o telefone era bem de luxo. Privatizamos, entregador de pizza, todo mundo hoje tem telefone, prostituta, todo mundo hoje marca seus programas através de meios digitais. É uma coisa boa, progresso, está todo mundo melhorando suas tecnologias.
E Paulo Guedes tá saidinho, Augusto, tá, com aquela cara de mestre e doutor pela Universidade de Chicago Boys, olha só, eu quem gostei. Diria, hein?
Eu gostei, sabe por quê? É uma profunda verdade. Uma vez,
é verdade,
eu estava conversando com o presidente Fernando Henrique Cardoso e ele levou um susto, porque ele é um homem sério ali, e eu fiz uma brincadeira um pouco ousada. Eu falei assim: presidente, o senhor sabe que se fizer uma eleição aí, o senhor vai estourar em matéria de voto, no Baixo Augusta, assim, todas as prostitutas vão votar no senhor. Aí ele me olhou espantado, eu falei, porque elas agora podem se entender ou fazer o trabalho delas por celular, presidente. E antes não tinha, o que é pura verdade. Isso que ele está dizendo é verdade, porque a esquerda, ela já vem para cima dele, né? Como é que pode dizer isso? Meu Deus do céu, eles não gostam quando tem, aparece aquela DASPU, marca, né? Aquela grife, DASPU brincando com a DASLU. Eles não acham que prostituta tem que ser respeitada? E tem. É um trabalho delas. E elas devem isso à privatização, porque se dependesse da Telesp e da Telerge, as prostitutas ainda estariam usando orelhão, telefone que se vendia por um preço absurdo, né, intolerável, inalcançável, e agora é isso. Então tá certo, Paulo Guedes, ele citou um avanço aí perfeitamente compreensível.
Só lembrando, Zé Maria, que no fim de 2013, 85% dos moradores de favelas portavam aparelho de telefone celular.
Justamente é isso aí.
Porque Fernando Henrique Cardoso privatizou a estatal de telefonia Telebrás em 1998, como eu escrevi há um tempo, facilitando o acesso que antes era caro e demorado a qualquer aparelho de telefone. Depois o Lula tenta tirar sarro com o mérito dos outros, né? Agora, Zé Maria, essa profissão aí a qual se referiu o Paulo Guedes é antiga em Brasília, né?
O mundo, né, Felipe? Está até na Bíblia. Mas, assim, nós estamos falando aqui do setor comercial sul, tradicional aqui, o ponto onde ficam os veículos de comunicação e tal. E era um ponto tomado por prostitutas, travestis, né, os profissionais do sexo. Isso porque aqui em Brasília, a configuração onde é comércio não tem residência. Então, à noite, os comércios fecham e as salas comerciais também. Então, um novo submundo aparece, né? Aparecia, porque o governador aqui do Distrito Federal colocou luz, mas forte demais, e colocou câmeras, e aí estragou o negócio e tal, e sumiram. Aí eu perguntei para o motorista daqui da Jovem Pan, o Jandir, onde estão os profissionais do sexo? Acabaram? Aí ele, não, isso não acaba nunca, está tudo na internet.
É isso aí, Zé Maria. Ainda temos tempo. Itaipu, vamos em frente. Itaipu virou porto seguro para os ex-integrantes do governo de Michel Temer. Para lá, por exemplo, já foi o ministro Carlos Marum, ganha um alto salário para participar de poucas reuniões mensais. Era aquilo que eu descrevia na época do PT, porque João Vaccari Neto foi lá para Itaipu, vários outros petis foram... Até Gleisi Hoffmann já foi diretora daquilo lá, para você ver, Augusto. E agora o governo nomeou para Itaipu o general Joaquim Silva e Luna, ministro da Defesa de Temer. Além disso, o vice-almirante Anatalício Risden Júnior será o novo diretor financeiro executivo da empresa. E agora, Osmar Serraglio, que não conseguiu se reeleger para a Câmara no fim do ano passado, está buscando apoio para ser nomeado diretor jurídico de Itaipu Binacional. Eu espero, pelo menos, que eles tenham mais qualidades técnicas do que a tropa petista. Agora, que Itaipu Binacional é uma boquinha e tanto, isso é. O pessoal recebia mais de R$20 mil para participar de 6 reuniões por ano.
Olha, pelo menos isso, né, que tenham alguma qualificação técnica, porque é um negócio triste, isso precisa acabar, né? O Temer fez isso aí quando o governo terminando, agora é um costume que precisava ser extinto. Eu fiquei pasmo quando eu fiquei sabendo que o Alceu Colares, que eu não sabia mais o que fazia, estava lá num conselho, numa diretoria de Itaipu. Eles continuam usando isso e é desperdiçar um dinheiro que, de novo, nós vamos repetir isso aqui até... Nós não cansamos também. É dinheiro do povo, pô. É dinheiro nosso. Você não pode desperdiçar, o país está ruim, está numa má situação econômica. Você tem 3 milhões de desempregados e você vai cuidar de pessoas que não precisam disso, que têm dinheiro, querem ficar aí com uma boca a mais. Isso aí eu discordo, tá? Eu nunca vou compactuar com esse tipo de política, porque é uma afronta a qualquer país miserável como o Brasil.
Zé Maria?
Felipe, eu acho que muita gente que defendeu estatais no Brasil deve estar com vergonha, porque elas cresceram, tomaram conta e são muito úteis, são muito boas para os funcionários e nada mais. Uma estatal hoje tem situações que não se encontram em lugar nenhum do mundo. Por exemplo, 19 salários. Além do 13º, tem ajuda disso, ajuda daquilo, distribuição de lucro, não sei o que, forma 19 salários. Recebem remédios, plano de saúde, e plano de saúde valendo para a sogra, o médico passa a receita, a estatal paga o remédio. Quer dizer, virou um paraíso, mas para os funcionários. Ser diretor de uma destas estatais é muito melhor do que ser deputado, do que ser senador. Eu me arriscaria a dizer que é melhor do que presidente da República. Um presidente de uma estatal, qualquer que dessas grandes aí, tipo Eletrobras, Petrobras, tem um salário de 200 mil reais. Além disso, tem aviões à disposição. Não precisa requisitar negócio de força aérea nem nada. Entra no avião transatlântico da empresa e vai sem dar explicação a ninguém. Afinal, ele é presidente, o CEO da empresa. Ele vai para qualquer lugar do mundo de graça. E dentro do bolso, um cartão corporativo sem limite para comprar o que quiser. É ou não é um melhor emprego do que o do presidente da República? Os diretores também vão na mesma toada. Todas essas estatais, e eles dizem que é mercado, que tem o profissional, o executivo tem que ser bem remunerado. A gente viu agora o salário do presidente da Vale também, que é absurdo, por ser uma empresa privada, e que tem que ser mais ou menos equivalente. Então, e virou, está virando, cabide de empregos. Além de diretorias e chefias, tem o tal conselho de estatal, que não faz absolutamente nada. É só ir no conselho, ver quem está no conselho, para entender que aquilo ali está recebendo dinheiro sem trabalhar. Tanto é assim que a Dilma era presidente do conselho e leu um documento para comprar passadina que ela não sabia, ou pelo menos disse que não sabia. Veja como é presidente do conselho, não é conselheira, presidente do conselho, e comprou passadina, 1 bilhão, e não sabia o que estava fazendo. Agora, eu vou fazer uma ressalva. Osmar Serralho é um homem sério, professor de direito constitucional, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, foi presidente da CPI dos Correios, que através desta CPI se fez o Mensalão. O Supremo julgou o Mensalão com base nos dados coletados na CPI dos Correios. Esse é um que tem o cabedal, tem as qualificações para assumir a diretoria jurídica. É um caso raro.
Muito bem, por falar em governo de Michel Temer, Edson Fachin mandou para a 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília a denúncia que acusa Michel Temer de comandar organização criminosa formada por ex-deputados do MDB, o partido dele. O processo contra Eduardo Cunha, Henrique Alves, Gedel Vieira Lima, Rodrigo Rocha Loures, Eliseu Padilha e Moreira Franco já tramita na primeira instância desde abril do ano passado. A parte de Temer só desceu agora porque estava suspensa pelo mandato na presidência. A gente sempre falou que ia acabar o mandato do Temer e ele iria para a primeira instância e a gente veria quanto tempo ele permaneceria solto. Será que ele vai ficar solto para sempre? Será que essas investigações vão avançar e vão levá-lo para a cadeia? Augusto Nunes.
Acredito que sim, porque o Brasil mudou, como mostram os processos aí que resultaram nas duas condenações do Lula e outros virão. E não tem mais, ultrapassamos o ponto de não retorno. A Lava Jato, de novo, adquiriu uma velocidade cruzeiro. Aliás, quando eu digo Lava Jato, eu me refiro a todas as operações anticorrupção em curso no país. Então, não há mais como você escolher, né? Você ter um grupo de escolhidos que são os que se consideram condenados à eterna impunidade. Ninguém está livre de pagar pelo que fez no Brasil de hoje.
Lembrando que Michel Temer tem 78 anos, o Lula 73 anos.
Acaba escapando.
O Lula 73 está preso. Michel Temer provavelmente pode usar aí alguma alegação de idade para tentar reduzir no máximo a pena, se isso acontecer. As investigações ainda estão em andamento, mas como vocês sabem, elas correm muito mais rápido na primeira instância do que lá no Supremo Tribunal Federal. Né, Zé Maria? Rapidinho que a gente tem que chamar o último intervalo.
Tem prioridade de julgamento, né? A idade e também a prescrição fica menor. Mas isso aí é o quadrilhão do MDB, do PMDB antigo, né? É um processo parecido ao quadrilhão do PP, do PT e do MDB, né? Que agora é PMDB, e que a novidade é que incluiu o ex-presidente Michel Temer no quadrilhão do MDB.
O processo do quadrilhão do PT é aquela denúncia do Rodrigo Janot, 48 do segundo tempo do mandato dele, que ele fez, mas pelo menos ele fez e está andando. Vamos ver se vai chegar a algum lugar. A gente vai para o último intervalo comercial de Os Pingos nos Is. Continue com a gente, até já.
Os Pingos nos Is. Jovem Pan.
Primeiro, com credibilidade. Os Pingos nos Is.
Salve, salve, estamos de volta com Os Pingos nos Is e vamos direto ouvir os ouvintes. Solta aí, Robson.
Boa tarde, pessoal da Jovem Pan. Eu diria que o Maduro está sofrendo de uma necrofilia ideológica. O amor apaixonado por uma ideia morta. Eu sou a Débora, de São Paulo.
Boa noite, Felipe, Augusto, Zé Maria, tudo bem com vocês? Aqui é o Carlos do Rio de Janeiro. Mais uma vez, parece que as coisas estão entrando em ordem, né? MTST, sem diálogo com essa facçãozinha que a gente sabe o que ela é capaz. E também, o mais importante, né? Fim dos pelegos lá do Lula. E ele realmente, vamos limpar as ruas de Curitiba. Tá aqui o Theo também, mandando um abraço para vocês. Adoramos Os Pingos nos Is, Rio de Janeiro.
Boa noite, Augusto. Boa noite, Felipe. Boa noite, Zé Maria. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber se a vida dos indígenas da Venezuela tem menos valor do que a vida dos indígenas aqui do Brasil. Até o momento, acabei de sair aqui do Instagram, fui no Instagram da senhora Gleisi, do Boulos, Ciro Gomes, e não vi nenhuma vírgula desse pessoal comentando a respeito dos fatos de hoje. Diego Taguatinga, DF.
Olá, pessoal dos Pingos nos Is, aqui é o William falando de Tel Aviv, Israel. Se Maduro tem a Rússia e a China, talvez, para ajudá-lo, vale lembrar também que Israel é um bom amigo de Brasil e Estados Unidos. E numa hora como essa, a mão de um amigo, a mão forte do exército de Israel, é sempre bem-vinda, não é verdade? Um grande abraço.
Muito obrigado aos ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is pelas mensagens. A gente sempre fica muito feliz. Zé Maria Trindade, quer comentar alguma coisa? Fica à vontade.
É só para responder aqui o Diego de Taguatinga, daqui de Brasília, né? Cidade de Taguatinga, dizer que parece que é verdade, que a vida de um indígena, só porque ele nasceu na Venezuela, pode ser massacrado. É assim mesmo, quando se cala é porque tem culpa.
A CPI de Brumadinho deve ser instalada no Senado antes do Carnaval. Falta somente o bloco formado por PT e PROS indicar seus representantes na comissão. Um dos alvos da apuração dos senadores poderá ser o ex-governador petista de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Os demais blocos partidários já fizeram suas indicações. Carlos Viana e Otto Alencar, ambos do PSD, Selma Ruda, do PSL, e Antônio Anastasia, do PSDB, Dário Berger e Márcio Bittar, ambos do MDB, Randolfo Rodrigues Rede, Jorge Cajuru, do PSB, e Wellington Fagundes, do PR. Essa é a CPI de Brumadinho no Senado. Zé Maria, aliás, vai ter Câmara também? Como é que anda isso?
Vai.
Porque a CPI pode ter na Câmara, pode ter no Senado, ou pode ser CPI mista nas duas casas legislativas. Diga lá.
Tem novidade. É porque uma CPI será instalada na Câmara e outra no Senado. Isso já houve e repete depoimentos, é contraproducente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse hoje que vai tentar, na terça-feira, unificar e fazer uma só do Congresso, né, que é aquela CPI mista com a participação de deputados e senadores. É muito mais inteligente.
Olha, Augusto, só, queria, para encerrar a minha participação aqui, é o seguinte: acho que a gente devia prometer a nós mesmos seguir o exemplo aí do que é resumido na placa dos carros da província do Quebec, no Canadá. Eles falam francês e tal, e eles têm... Toda a placa de carro está escrita assim, Je me souviens. Eu me lembro. Para dizer, nós somos franceses, a origem francesa pertence ao Canadá, tudo bem, não tem movimento separatista, mas eles têm as tradições. A gente tem que dizer assim, nós nos lembraremos sempre desse negócio, dessa tragédia de Brumadinho. Nós não vamos esquecer. O assunto está saindo dos jornais, das primeiras páginas, o presidente da Vale está achando que está escapando, os diretores também, nós prometemos aqui, eu sei que eu posso falar em nome de vocês, porque eu conheço a seriedade.
Pode.
E o caráter de vocês. Vai. Nós não vamos esquecer esse assunto. Isso vai ter que responsabilizar os culpados, eles terão ser responsabilizados, porque isso não pode se repetir. A Vale agiu criminosamente e agora começa a se tratar como uma joia a ser preservada. Não será.
E secundariamente é bom registrar que também não vamos esquecer a reação dos petistas depois dessa tragédia, politizando o episódio para tentar manchar seus adversários. Exatamente. Principalmente o governo de Jair Bolsonaro, que tinha 25 dias Exatamente. No poder, assim como o governo de Romeu Zema em Minas Gerais, também 25 dias. Tudo isso provavelmente já pensando em blindar o Fernando Pimentel, ex-governador de Minas Gerais. E agora a gente vai ver na CPI de Brumadinho se os petistas queriam mesmo investigar para encontrar os responsáveis ou não, porque inclusive já tentaram fazer com que essa CPI não avançasse, parece que não estão conseguindo, porque um petista chegou até a retirar a sua assinatura por orientação do partido, como eu Exatamente. Comentei aqui na ocasião. Então a gente vai continuar fiscalizando esse caso, como todos os outros. Boa noite, Zé Maria.